E passo a palavra à senadora Ana Amélia. Nós vamos acumular, assim, um conjunto de massa crítica e, em seguida, nós gostaríamos de ouvi-los a esse respeito. Sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar, na área comercial, 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%. Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China, que tem financiado largamente Venezuela, que tem financiado largamente a Argentina, e o chinês trabalha com pragmatismo absoluto os seus interesses, o que está absolutamente correto, e o Brasil assiste isso se conformando em perder a liderança em nossa região. Passo a palavra à sua excelência, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Ricardo Ferraço, colegas senadores e senadoras, queria cumprimentar pela valiosa contribuição que o William Wack e o Murilo dão para a Comissão de Relações Exteriores e para o país. O Mercosul, eu sou de um estado que é a prova prática da sua disfunção. Nós somos concorrentes e não somos complementares para buscar terceiros países. A origem de muitos dos problemas estão esses. E não pode funcionar um bloco bem se eu, que sou de um estado exportador, em que a Argentina prefere importar sapatos da China em vez de pagar o sapato que encomendou do Rio Grande do Sul, 750 mil pares de sapatos, e ficaram estocados no Brasil porque a Argentina não cumpriu o contrato. Aí realmente é muito difícil e não houve nenhum esforço de um entendimento da diplomacia, dos agentes públicos, no sentido de resolver essa pendência. Ficou o prejuízo lá apurado pelos produtores de calçados, que acreditaram que uma importação encomendada, não foram levar produtos lá, encomendaram e o sapato não entrou na Argentina, por imposição dos licenciamentos prévios do governo argentino. Então, eu começo por um assunto bem prático da relação ali. E fora a burocracia que temos na fronteira, fizemos acordos de fronteira que não funcionam. Hoje, você, para atravessar, você é submetido a uma série de rigor bem diferente da União Europeia. Você passa de um país para outro sem nenhuma dificuldade, não precisa nem se identificar. Mas ali, na Argentina, precisa uma série de coisas. Até na exigência de que o seu automóvel, se estiver circulando ali, precisa de uma série de equipamentos que é diferente do Brasil. Então, eu acho que só se entende integração em Mercosul quanto na fronteira viva você vai praticar isso. Já é melhor a nossa relação com o Uruguai, talvez por serem menos pretensiosos e mais pragmáticos nessa relação. Então, eu queria só traduzir. O Murilo sublinhou muito a necessidade da questão da região latino-americana, que é muito importante. De fato, eu fiz uma viagem de 7 mil quilômetros saindo do Acre até descer lá em São Borja, de carro pela Bolívia, Peru, Chile, Argentina, uma das coisas mais fantásticas do mundo. Quero dizer, estradas maravilhosas, asfaltadas por empresas brasileiras, e todo muito bem sinalizado, mesmo em 4.900 metros de altitude no altiplano boliviano. Então, foi realmente uma experiência inédita. Nós temos o bloco aqui, o bloco chamado a região, o bloco bolivariano, liderado por Venezuela, pelo Equador, pela Bolívia e pela Argentina, com uma visão ideológica e uma visão de, eu diria, liderança sobre os demais, inclusive sobre o Brasil. E temos um grupo independente, que eu incluiria o Uruguai e o Chile, com uma política mais pragmática na relação, e um bloco focado, eu diria, mais em economia, que é a Colômbia, o Peru, surpreendentemente, e o Paraguai. Então, dentro de tudo isso, se ainda assim, aonde nós temos que ficar nisso que você sugere de integração latino-americana? De que lado? O Brasil, como insiste o William Wack, de ser líder ele de um processo e de não ser liderado por um ou outro bloco. Não se trata de hegemonia, de supremacia, de comandar, como sublinhou ali o negócio. E, o William, você fala de... Houve um apequenamento da diplomacia brasileira pela falta de definição de uma política externa vigorosa, né? Eu lhe pergunto, que consequências esse apequenamento da falta de uma definição? Porque durante muito tempo, também como jornalista, durante muito tempo, desde o regime militar, desde a redemocratização E até recentemente, o grande objetivo do Brasil é ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esqueceram isso. Isso era relevante? Tinha algum significado nesse processo hoje mundial de tanta turbulência? E por que isso realmente deve permanecer como objetivo e como é que se diz, tentativa de o Brasil conquistar mesmo esse assento permanente nas Nações Unidas, e que consequências temos para a área econômica, do país e para os foros internacionais dos demais blocos, dessa falta de definição de uma política externa vigorosa que seja de acordo com o tamanho deste país no concerto mundial.
E nós não questionamos aqui a legitimidade de quem democraticamente vence as eleições em fazer as escolhas. O que nós estamos aqui a questionar são os resultados dessas escolhas para a sociedade brasileira. Houve um esforço muito grande, o Murilo destacou aqui, nos últimos 12 anos, no governo Lula e Dilma. Mais de 40 embaixadas foram abertas, mais de 12 consulados foram abertos. E eu pergunto, qual é o resultado disso para a sociedade brasileira? Em que pese as nossas relações com a África, que precisam ser intensificadas, a África continua representando ainda 5% das nossas exportações, de igual forma o Oriente Médio, onde nós temos um campo extraordinário de expansão, dadas as boas relações do nosso país.
Temos então, conquistado o presidente pela ordem, a presidência da OMC e da FAO, que pode não
sim,
ter
o Brasil
todo o espaço
apostou
necessário.
Todas as suas fichas no multilateralismo, que não revelou qualquer tipo de eficiência, infelizmente, mundo afora, e deixamos de apostar nas relações bilaterais. O que as regiões mundo afora têm fazendo, inclusive na percepção clara de um giro do Atlântico para o Pacífico e o Brasil absolutamente isolado desse contexto. Mas ouço com imenso prazer a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero, da mesma forma, cumprimentar os convidados. E já pedi desculpas, eu que cheguei um pouco atrasada, doutor Murilo, doutor William Vac.
Nós é que iniciamos antes de Vossa Excelência chegar, eu peço desculpas.
Não, mas eu cheguei muito cedo aqui, até fiz minha inscrição. Quando eu olhei a senadora Anamélia, que eu nunca consigo chegar antes da senadora Anamélia, nunca, olha que eu chego cedo, mas antes da senadora Anamélia, dela e do Paim, eu não ganho. Exatamente. Então eu demoro um pouquinho mais para chegar, né? Mas, enfim, infelizmente eu não vou poder ficar até o debate, o final, porque logo pego o meu rumo lá para a minha querida Amazônia, né? Mas eu acho que você é a voz discordante, que eu discordo, é a minha opinião, eu tenho uma análise completamente inversa daquela que foi posta aqui. Eu não acho que a gente pode dizer, que primeiro, que há uma indefinição na política externa brasileira. Eu não acho que a gente pode dizer que há um apequenamento e que houve nesses últimos 12 anos da política externa brasileira. Porque os elementos que nós temos para analisar todos eles não apontam nessa direção, pelo contrário. E aí eu quero fazer justiça. Desde o governo anterior ao governo do presidente Lula, o Brasil sempre foi um país respeitado internacionalmente. Porque nós nunca nos metemos em conflito, pelo contrário. Quando nós entramos, é para tentar ajudar a resolver os conflitos. No governo anterior e nesse governo exatamente. Ou nós nos esquecemos do que aconteceu em 2010, quando estávamos prestes a viver uma situação delicadíssima internacionalmente, com uma possível invasão do Irã, e foi o Brasil, juntamente com a Turquia, diferente do Conselho de Segurança na ONU. Não quero aqui falar de país A ou B, mas um Conselho de Segurança da ONU que já está ultrapassado, um conselho que nem prega e nem defende na prática a paz, mas que ajuda muito a guerra, e suas resoluções estão virando letra morta, porque não são cumpridas, não são cumpridas. Então, quem não esquece que foi o governo brasileiro, o Brasil, junto com a Turquia, que conseguiram acabar, que conseguiram um acordo. Porque, de fato, lutavam pelo acordo, a favor da paz e não da guerra. Então, o Brasil sempre foi, no mundo, um país respeitado. E digo aqui, repito, faço justiça. Na época do presidente Fernando Henrique, era respeitado. E depois do presidente Fernando Henrique, nos últimos 12 anos? A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou, não. O Brasil se agigantou. E nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa alca da forma como queriam colocar o Brasil na alca. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. O que nós precisamos fazer, e aí eu concordo com o senador, nosso presidente, são as dificuldades que nós temos que atravessar, é fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, não é só um bloco, o Mercosul talvez seja o mais evidente, mas não é o único, para aí sim lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Eu não sei se eu trago em mim assim, uma carga muito forte da luta contra a discriminação, porque eu sou lá do Norte. Eu costumo dizer que quem vive no Norte não sabe votar, não é inteligente. Então, eu trago essa carga, né, de quem sofreu discriminação, apesar de ter nascido lá no Sul. Eu fiz o caminho inverso. Eu saí do Sul e fui para o Norte. E de lá eu não saio, porque eu luto para transformar o Norte e o Nordeste igual ao Sudeste do país. Porque eu não acho que a gente pode dizer que vive num país democrático enquanto 40% da produção se concentra numa única região e num único estado. Isso não é o país. Nosso Brasil é muito maior do que isso. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia, eu não tenho dúvida nenhuma, a nossa grande riqueza não é o pré-sal. A nossa grande riqueza é a Amazônia brasileira. Esse é o futuro. Isso é o futuro agora mesmo. Nós estamos com uma contenda com a União Europeia, que acabou de pedir a abertura de um painel perante a OMC, contra o Brasil, contra a política de incentivo fiscal. Mas para onde? Automobilística, eletroeletrônico, mas de informática, tudo lá no Sul. E retirou a Zona Franca. Retirou porque compreende, ficaria muito feio para a Europa manter a Zona Franca no papel, visto que é o modelo de maior defesa da nossa floresta hoje, é a Zona Franca de Manaus, concreto. Porque o Amazonas é o que tem maior nível de preservação ambiental, não porque nossos governadores foram mais eficientes. Não, é porque nós temos um modelo alternativo à pressão da floresta. Alternativo. Então, eu pelos fatos, não por uma questão que eu quero ser assim ou quero ser assada, pelos fatos. Porque eu costumo dizer, falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Agora, não precisamos falar, nós temos que analisar os fatos. Será que um país... que dirige, a OMC hoje é um país que tenha se apequenado no cenário internacional? Não é assim, mas nós ganhamos a OMC, nós temos a FAO. Isso é um país que se apequenou? Não. Não é fruto de um país que tenha se apequenado. Nós dirigimos hoje um brasileiro, o embaixador Roberto Azevedo. Dirige a FAO, mas não é só isso, não. Dirige a OMC, dirigimos a FAO com o Graziano, que aqui foi colocado. Por que será? Porque temos muito a ensinar, claro, temos muitas dificuldades a enfrentar. A corrupção é uma delas, mas a corrupção não vamos esquecer, não é coisa de partido A ou B. É algo inerente ao sistema capitalista, inerente. E essa não é uma luta de ontem ou será de amanhã, é uma luta do cotidiano. Mas nós também dirigimos a Convenção da Biodiversidade. Dr. Braulio, que foi secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente do Brasil, dirige a Convenção Mundial no âmbito das Nações Unidas da Biodiversidade. E aí eu poderia falar muito mais coisas, senador. Não, porque eu estou no meu horário e eu vou ser mal educada, que eu não vou nem ouvir os outros.
Excelência.
Eu não vou nem ouvir os outros. Eu tenho que já sair para ir para o aeroporto. Mas dizer o seguinte, o BRICS, eu peço que falem sobre os BRICS, eu desculpa que eu não vou ouvi-los, mas eu acho esquisito abrir um debate sobre o cenário internacional e não tocar no BRICS. Desculpa, eu não lhe ouvi tudo, doutor Murilo, deve ter falado, né? O BRICS, o banco que está sendo criado com mais de 100 bilhões, é coisa pouca, pequena? O BNDES hoje, ele trabalha com um montante de recursos maior até do que o Banco Mundial, quase. Do que muitos organismos internacionais de fomento. Será que este banco é pouca coisa? É coisa de pequena... Agora há, sim, uma decisão. Nós queremos, não é baixar a cabeça, nós queremos falar em pé de igualdade. Não importa com quem seja. Todos iguais. Todos iguais. É isso que nós queremos. Então, eu acho que a gente vive um momento difícil no Brasil. Não é só no Brasil, todo o continente, o mundo inteiro vive ainda. Mas o que a gente vai precisar nesse momento é de muita unidade. Até para dialogar internacionalmente, nós precisaremos de uma muita unidade. E aí, eu acho que é nos despirmos de qualquer questões que são mais individuais, partidárias, e nos vestirmos com a roupa do Brasil. E o Brasil que eu ouço lá fora, que eu vejo lá fora, não é o Brasil que eu estou ouvindo aqui agora, do coitado que não sabe o que quer. Sabemos o que queremos. Não sabe o que fazer. Sabemos o que fazer e estamos fazendo. Eu tenho certeza, eu mesma fui incrédula quando falaram dos BRICS a primeira vez. O Brasil dá cartas na Convenção Internacional de Biodiversidade. Lá nós não somos BRICS, lá nós somos BASIC. Nós somos BASIC. E isso tudo não anda mais rápido, não é por conta do nosso país, que, aliás, o pouco que anda é por conta do nosso país. Mas se não anda mais rápido, é por conta daqueles que falam muito em direito humano, mas não respeitam direitos humanos. Falam muito em meio ambiente, mas não respeitam o meio ambiente, que são os Estados Unidos, que esse nunca assinou o protocolo de Quioto. Ano que vem, esse ano, nós estaremos aqui no Peru, na Conferência de Biodiversidade de Mudanças Climáticas. Ano que vem, em Paris, que é o prazo máximo para assinatura para assinatura de um acordo. E o Brasil já disse, nós somos do anexo B, não do A, mas nós topamos entrar no A. Vamos fazer esse acordo e topamos colocar metas vinculantes. Então, presidente, muito obrigada pelo espaço que me dá.
Quem agradecemos a riqueza do contraditório que Vossa Excelência coloca, porque isso é que dá a riqueza desses debates que nós fazemos aqui. Enfim, mas passa a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante, em seguida vamos ouvir os nossos...
Posso responder muito rápido, que eu sou treinado nisso?
Por favor, William.
Já que ela vai embora, eu sou muito grato ao que a senhora mencionou, porque exatamente comprova o que eu digo, que é a confusão entre o supérfluo e o essencial. Quando não é o Brasil que manda na OMC, é um diplomata de passaporte brasileiro. Chego aí rápido também. Da mesma maneira. Se a gente considerar que o Sérgio Vieira de Mello era um brasileiro que foi bombardeado em Bagdá, não foi o Brasil que foi bombardeado em Bagdá. O presidente da OMC acaba de declarar que a OMC tem que saber o que ela quer, porque ela está condenada à irrelevância. É o Brasil que condenou a OMC à irrelevância? Não. Nós temos um funcionário de carreira brasileiro lá, não é o Brasil mandando na OMC. É uma confusão grave entre o que é supérfluo e o que é essencial. Os BRICS não existem como grupo de política exterior. O banco é um banco chinês, é um grande negócio para a China e da China. Nós tentamos fazer o banco ficar aqui, não ficou, porque não temos relevância suficiente para administrar os 100 bilhões de dólares no entendimento dos outros BRICS. Os BRICS têm uma característica essencialmente peculiar do ponto de vista deles. Toda vez que eles têm que resolver alguma coisa com os Estados Unidos... Eles resolvem direto, não como grupo. O que mostra como que os BRICS
presidente,
pensam. É um grande truque, porém não serve.
Eu peço desculpa ao nosso convidado e eu gostaria imensamente que... Eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades. Eu sabia que ia criar essa situação, mas tenho que ir mesmo, que senão
Não tem situação. O que tem é um debate amplo, democrático.
Mas eu também gostaria de falar de novo,
que nós...
bom é a réplica.
Mas Vossa Excelência não vai falar.
Mas
Vossa Excelência não vai falar porque não pode.
Os debates da Globo
são
mandados pelo TSE.
Vossa Excelência.
A regra é estabelecida pelos partidos, infelizmente. Os políticos se protegem do público através das regras.
Obrigado, senadora Vanessa Grezetinho. Uma boa viagem e um bom retorno para casa.